Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, saúde.
Em Pernambuco, o presidente Lula visita a fábrica de medicamentos.
Estímulo ao desenvolvimento do complexo industrial da saúde é um dos eixos da política Nova Indústria Brasil.
O presidente destacou o plano de que o Brasil seja soberano na produção de medicamentos.
Alguns anos atrás, a gente tratava o Brasil como se o Brasil fosse um país incapaz de produzir os seus próprios remédios. Eu quero o Brasil soberano na questão da saúde.
E carretas do Agora Tem Especialistas já chegaram a 100 municípios do país.
Elas levam exames, consultas e cirurgias e ajudam a reduzir as filas de espera no SUS.
Você vai ouvir também educação.
Com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação, 117 escolas indígenas serão construídas em diferentes comunidades do país.
Elas seguirão modelos com 2 ou 5 salas de aula. Pablo Mundim.
Cada unidade será adaptada à realidade local, considerando clima, logística de transporte, materiais disponíveis e características da comunidade.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais recursos para impulsionar a modernização da indústria nacional.
Foram anunciados mais de 3 bilhões de reais para incentivar empresas que fomentem a tecnologia e o desenvolvimento da indústria em diversos setores.
Isso por meio do lançamento de 13 editais que já estão disponíveis, voltados para todos os tipos de empresas.
Podem participar da seleção empresas brasileiras de todos os portes que possuam propostas inovadoras para o desenvolvimento tecnológico do país. Os projetos devem estar alinhados à Nova Indústria Brasil, política lançada pelo governo federal para impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional, e estar focados em desafios prioritários, como destacou Luiz Antônio Elias, presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos, que é a empresa pública responsável pelo lançamento da segunda rodada da seleção, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
São editais voltados para aquilo que é mais específico na competitividade, aquilo que eleva a capacidade do Estado se associar ao setor produtivo e fazer frente ao processo inovativo que a gente emparelha a nossa economia na fronteira do conhecimento.
Serão 13 editais e uma chamada para o programa Conhecimento Brasil, que juntos somam mais de 3 bilhões de reais em investimentos. As chamadas públicas são voltadas para cadeias de agroindústria, saúde, infraestrutura, transformação digital, transição energética e defesa nacional. Um dos objetivos, segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, é diminuir a dependência externa do Brasil com geração de emprego e renda.
É fazer com que a gente reindustrialize o Brasil, mas a reindustrialização em novas bases tecnológicas, aproveitando a riqueza desse Brasil, as nossas vocações naturais nessa rica biodiversidade. A academia, setor público, nosso governo, com a indústria de mãos dadas para colocar o Brasil no outro patamar.
Uma das contempladas na última chamada foi a empresa do Lucas Guimarães, de Manaus. Sua proposta vencedora tinha como objetivo produzir um veículo voador, capaz de voar sobre os rios amazônicos e chegar 5 vezes mais rápido que os barcos mais velozes da região, otimizando o transporte de cargas e pessoas. Atualmente, o projeto está na fase de desenvolvimento de protótipos. Lucas conta como o financiamento tem ajudado no desenvolvimento da ideia.
A gente não precisa ficar naquela busca desenfreada de conseguir encontrar investidores para trazer recurso, ou até mesmo, o que acontece em muitas empresas, criar um produto diferente do core ali que você está desenvolvendo, para que você consiga vender esse produto paralelo para trazer recurso, para trazer fluxo de caixa. Então, esses recursos de fomento, eles são muito importantes para a gente poder ficar realmente centrado.
Para submeter as propostas, é requisito obrigatório que as empresas tenham parceria com instituições científicas e tecnológicas. Para saber mais detalhes e participar dos editais, é só acessar o site finep.gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
O presidente Lula visitou uma fábrica de medicamentos agora há pouco em Pernambuco.
O complexo está sendo ampliado para a produção de medicamentos injetáveis.
A agenda faz parte da política Nova Indústria Brasil, que além da inovação, busca reduzir a dependência externa de medicamentos.
A repórter Luciana Colares de Holanda acompanha a visita e tem as informações para a gente ao vivo agora. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A fábrica Axê Laboratórios Farmacêuticos fica no Complexo Portuário e Industrial de Suape, em Cabo de Santo Agostinho, município vizinho de Recife. O presidente Lula visitou as instalações da planta, que está sendo expandida para produzir medicamentos estéreis, que são aqueles medicamentos líquidos, como os injetáveis de uso hospitalar e colírios. O investimento na ampliação desta unidade da indústria, que é 100% brasileira, é de 267 milhões de reais. A agenda integra a política do governo do Brasil para fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, uma das frentes da Nova Indústria Brasil. O objetivo é aumentar a produção nacional de medicamentos, vacinas e equipamentos médicos, reduzindo a dependência internacional, como afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Então, empresa nacional produzindo aqui, fazendo parcerias. A Axê tem parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, tem parceria, tem um papel muito importante da Bionoves. Essas parcerias com a Fundação Oswaldo Cruz é para produzir e pegar tecnologia de medicamentos de outros países para trazer para cá, desenvolver aqui, gerar emprego, renda, tecnologia e tratamento para as pessoas aqui.
O presidente Lula reforçou que a produção nacional de medicamentos é uma prioridade do governo do Brasil e uma questão de soberania.
E alguns anos atrás, a gente tratava o Brasil como se o Brasil fosse um país incapaz de produzir os seus próprios remédios. Eu tenho certeza da ação da governadora, da ação do presidente da República, da ação do ministro da Indústria e Comércio, da ação do Ministério da Saúde, você pode ter certeza que se tem alguém que foi chegar 100% sou eu, porque eu quero o Brasil soberano na questão da saúde.
E ainda durante a visita, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o Sistema Único de Saúde, o SUS, bateu recorde em cirurgias eletivas realizadas em 2025. Foram 14 milhões e 700 mil cirurgias realizadas. Um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Mariana, Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, como nós ouvimos aí a Luciana Colares falar, o governo do Brasil vem fazendo também um esforço para reduzir as filas de espera no SUS.
Uma das estratégias são as carretas do Agora Tem Especialistas, que já levaram atendimentos a 100 municípios de todos os estados brasileiros.
Nesses espaços são oferecidos exames de imagem, consultas em oftalmologia e serviços voltados à saúde da mulher.
Além de reduzir filas, a iniciativa garante diagnóstico mais rápido, fundamental para aumentar as chances de tratamento para várias doenças.
A Mercedes Chavante viajou do Mato Grosso ao Distrito Federal para fazer exames periódicos próprios da saúde feminina. Ela foi encaminhada pelo Distrito Sanitário Indígena Chavante para atendimento na carreta do programa Agora Tem Especialistas, que oferece serviços para diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero.
Às vezes é que as mulheres, né, estão lá sem fazer consulta, lá no cantinho esperando fazer o exame, né? Porque deveria ter, assim, convidar para a gente fazer logo esse tratamento, né? Gostei muito, né? Porque isso é muito difícil, não é fácil para a gente vir para cá, né?
Desde outubro de 2025, quando a iniciativa foi lançada, as carretas da saúde já percorreram 100 municípios de todos os estados brasileiros, levando atendimento especializado em saúde da mulher, oftalmologia e exames de imagem. O objetivo é reduzir as filas de esperas por procedimentos. Segundo o Ministério da Saúde, as filas por serviços de diagnóstico diagnósticos de câncer de mama, exames ginecológicos, cirurgias de catarata e exames de imagem em pelo menos 15 cidades já foram zeradas. O diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior, explica como são os atendimentos.
A gente não abre a porta para qualquer pessoa que esteja passando que não foi consultado. Então nós pegamos a fila que existe no estado e no município, que a gente chama de regulação, a gente não tem fura-fila, a gente prioriza a fila pela ordem que está na fila do estado para agilizar e aumentar o número de atendimentos.
Além de diminuir as filas de espera, a medida também busca garantir à população acesso mais ágil ao diagnóstico. É o que explica o diretor do Agora Tem Especialistas, Rodrigo Oliveira.
As pessoas terem acesso ao diagnóstico, a possibilidade de diagnóstico mais rápido, que essa é uma das questões fundamentais para a gente, inclusive, reduzir mortalidade. Por exemplo, a questão do câncer de colo de útero e câncer de mama, um dos fatores decisivos para que a gente consiga reduzir morte e sofrimento do povo brasileiro é a gente fazer o diagnóstico em tempo adequado. E a questão do exame de colposcopia, da biópsia de mama, que são ofertas da carreta, elas são decisivas e um dos grandes gargalos. Então, ao enfrentar esses gargalos, a gente melhora o sistema de saúde e melhora também a vida do povo.
Até o final do ano, 150 carretas do Agora Tem Especialistas devem reforçar ainda mais o atendimento para a rede pública. Reportagem Graziele Bezerra.
E o mês de março marca a chegada do outono e, com ele, o período de pico da bronquiolite.
A doença é causada pelo vírus sincicial respiratório e afeta principalmente bebês de até 2 anos, levando a internações.
Para a prevenção, o Ministério da Saúde disponibilizou 300 mil doses do Nirsevimab, um anticorpo que ameniza os sintomas e a gravidade da doença.
Elas já começaram a ser aplicadas agora em fevereiro e a estratégia é imunizar bebês prematuros de até 23 meses com comorbidades.
A partir de agora, o Ministério da Saúde passa a ofertar pelo SUS um anticorpo que protege recém-nascidos contra o vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquiolite e internações em bebês. Diferente da vacina tradicional, é um anticorpo pronto que atua logo após a administração. O vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e por 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Com essa estratégia de prevenção, o Ministério da Saúde se antecipa ao pico sazonal da doença que ocorre a partir de março para reduzir casos graves e hospitalizações. Lucas, hoje com 1 ano de vida, é o 4º filho da funcionária pública Érica Viana. Ele nasceu de 36 semanas. Aos 26 dias de vida, foi parar na UTI com bronquiolite. Depois de curado, voltou para casa, mas logo em seguida foi novamente diagnosticado com a doença. Érica explica que, para evitar a terceira contaminação, foi aconselhada pela equipe médica a dar ao filho o imunizante que protege contra o vírus que causa a bronquiolite.
Eu fiquei realmente com muito medo de que ele pegasse novamente, por isso eu procurei ajuda médica para me orientar e, com certeza, dar esse antídoto o quanto antes pode livrar o bebê de uma internação mais crítica, né? Porque se ele tivesse tomado antes, talvez ele não tivesse internado, né? Pela segunda vez.
Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, o Brasil registrou cerca de 43 mil casos de síndrome respiratória aguda grave pelo vírus sincicial respiratório. Desse total, foram 36 mil hospitalizações de crianças menores de 2 anos. Reportagem Cleide Lopes.
E um navio hospitalar da Marinha leva atendimentos de clínica médica, odontologia e vacinação para comunidades de difícil acesso no norte do país.
Os últimos atendimentos foram feitos em uma comunidade quilombola no Marajó, no Pará.
O navio de assistência hospitalar Sargento Lima, da Marinha do Brasil, atracou na comunidade quilombola Santana do Arari, no município de Ponta de Pedras, marcando a primeira vez que um navio hospitalar do comando do 4º Distrito Naval atua no arquipélago. Conhecidos como navios da Esperança, esses navios são dedicados exclusivamente a levar serviços de saúde a regiões de difícil acesso. No Marajó, onde muitas comunidades ribeirinhas enfrentam longas distâncias até centros urbanos e limitações na rede básica, a presença da embarcação representou um reforço importante no atendimento à população. O capitão-tenente Renan Rodrigues Machado, comandante do navio de assistência hospitalar Sargento Lima, traz mais detalhes.
O navio tem atuado apoiando as ações do Estado brasileiro em áreas de difícil acesso em prol da população da Amazônia Oriental. Aqui na Amazônia, muitas comunidades só conseguem acesso à saúde quando a marinha chega. A presença do navio representa cuidado, mas além disso também acolhimento e a certeza que o Estado brasileiro se faz presente para essas pessoas.
Foram realizados 132 procedimentos nas áreas de clínica médica e odontologia, além da aplicação de vacinas como hepatite B, tríplice viral, influenza, varicela, poliomielite, covid pediátrica e febre amarela. Ao todo, 1.303 medicamentos foram distribuídos para moradores da comunidade e de localidades próximas. Moradores destacaram a importância da ação, especialmente pela oferta de serviços que não estão disponíveis na unidade básica de saúde local, como o atendimento odontológico especializado. O comandante do navio reforça o papel da Marinha na ação.
Mais do que atendimentos médicos, nós levamos dignidade, esperança e o compromisso permanente da Marinha do Brasil com quem vive às margens dos nossos rios.
Após a passagem pelo Marajó, o Sargento Lima segue agora para municípios da região do Baixo Tocantins, dando continuidade às ações de saúde voltadas às populações ribeirinhas da Amazônia Oriental. A iniciativa reforça o papel da Marinha na promoção da cidadania e no acesso a serviços essenciais em áreas isoladas do país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Presente em 99% das cidades, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, investe em novas obras para a população em diversas áreas, como saúde, educação, saneamento, mobilidade, qualidade de vida.
Só para a educação básica, por exemplo, foram destinados quase 26 bilhões de reais em novas construções e conclusão de obras.
Mas o PAC não atende apenas grandes empreendimentos. Ele também chega nas cidades menores, que têm outras demandas.
Será com o dinheiro do PAC que o governo fará a construção de escolas indígenas em 17 estados.
Ao todo, serão 117 escolas indígenas com estruturas que representam a identidade cultural, modo de vida e organização territorial dos povos originários. Os recursos estão garantidos no novo PAC e vão atender 17 estados como Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Só o Amazonas vai receber 25 unidades. Roraima, 22, e Mato Grosso, 10 escolas. A seleção levou em conta quatro critérios principais: identificação de vazios assistenciais, onde as aulas acontecem em espaços improvisados, organização dos territórios etnoeducacionais que respeitam a lógica sociocultural dos povos, níveis de vulnerabilidade socioeconômica e manifestação formal de interesse dos estados. Roberto Garibe, secretário especial do PAC, fala sobre a importância dessas obras.
Essas 117 escolas que foram anunciadas agora, elas são fruto de uma pactuação com todas as lideranças indígenas, é um fruto de uma pactuação respeitando os modos de vida, inclusive no projeto arquitetônico que foi feito para essas comunidades.
Os projetos foram disponibilizados pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com modelos de 2 e 5 salas de aula. Cada unidade será adaptada à realidade local, considerando clima, logística de transporte, materiais disponíveis e características da comunidade, como explica a presidente do FNDE, Fernanda Bacubaíba.
A gente sabe que a educação indígena é uma educação diferenciada, tem práticas diferenciadas, e o FNDE só contava com projetos, que eu diria projetos nacionais, mas que tem muito a cara urbana ou uma cara rural, mas que não se adequava à lógica indígena. E mais ainda, essas 117 escolas, elas foram selecionadas num edital específico. Então, elas não concorreram com as demais escolas do Brasil.
Maria Clara dos Santos Ferreira é aluna da escola indígena Genipapo Canindé, no Ceará. E ela conta que os estudos vão além das matérias tradicionais. Lá, ela aprende também a cultura dos ancestrais.
E agora nós estamos estudando a nossa língua, porque antigamente a gente falava a nossa língua, só que foi um pouco esquecida, entendeu? Só que agora a gente está atuando e recuperando a nossa língua. Aí agora a gente está falando tupi, porque a nossa língua é tupi.
A articulação entre União e Estados é exclusiva, mas exige diálogo direto com as comunidades, como detalha Pagu Rodrigues, diretora de Direitos Humanos e Políticas Sociais.
Eu acho que um avanço significativo de a gente poder construir esse processo com a participação dos povos no processo de implementação dessas escolas é o que vai garantir que esses requisitos culturais estejam, de fato, expressos na implementação dessas escolas.
Além das escolas indígenas, o novo PAC também prevê 5 novos campi de institutos federais e amplia investimentos em universidades, reforçando a educação pública em todos os níveis. Reportagem Pablo Mundim.
Chegou e no meio da folia é bom lembrar que respeito é bom e todo mundo gosta.
E também que violência contra a mulher é crime e deve ser denunciada pelo Ligue 180.
O Ministério das Mulheres e a Polícia Rodoviária Federal estão agindo em parceria nessa campanha.
A ação é resultado de parceria entre o Ministério das Mulheres e a Polícia Rodoviária Federal e vai levar a mensagem Se Liga ou Eu Ligo 180 a postos rodoviários nas 27 capitais do país. A frase está estampada em faixas instaladas na entrada e saída das unidades da PRF, com o objetivo de incentivar a denúncia de casos de agressão, assédio ou importunação sexual. A campanha orienta a população a utilizar o Ligue 180, canal gratuito e confidencial da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia em todo o território nacional e também pode ser acessado por WhatsApp. A iniciativa foi anunciada nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, e integra o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado no dia 4 de fevereiro. O pacto envolve todos os poderes da República e tem como objetivos acelerar o cumprimento de medidas protetivas, fortalecer redes de enfrentamento à violência em todo o território nacional, ampliar ações educativas e responsabilizar os agressores. Com alcance nacional orientado pelo conceito Todos Juntos por Todas, a iniciativa visa mobilizar a sociedade, especialmente os homens, a assumirem um papel ativo e se tornarem aliados fundamentais no enfrentamento à violência. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Os pagamentos do Bolsa Família do mês de fevereiro serão retomados na quarta-feira, dia 18.
Os valores podem ser movimentados com o cartão do programa ou o aplicativo Caixa Tem.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS, terminado em 3. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E trabalhadores já podem consultar se têm direito a um abono salarial de 2026, referente ao ano base 2024.
A verificação está disponível no portal gov.br, no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.
Mais de 25 milhões de trabalhadores estão aptos a receber o abono, totalizando 31 bilhões de reais em recursos.
O pagamento terá início já neste mês, no dia 16, e poderá ser realizado até 30 de dezembro.
O valor varia conforme a quantidade de meses trabalhados no período, podendo chegar a R$ 1.621.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF aplica princípio da insignificância e afasta a condenação de homem que furtou garrafa de vinho.
TSE lança campanha para ajudar eleitores a desvendar conteúdos falsos.
Para o STJ, disponibilização não autorizada de dados pessoais não sensíveis em cadastro positivo não gera dano moral presumido.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal afastou a condenação de um homem que furtou uma garrafa de vinho de R$ 19,90.
A decisão é do ministro André Mendonça. Neto Costa.
Após a condenação do homem a pena de um ano, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado, a Defensoria Pública de Minas Gerais buscou a absolvição do réu por considerar que o valor representava menos de 10% do salário mínimo vigente na época do ocorrido. Ao conceder habeas corpus, o ministro André Mendonça destacou que o histórico criminal, isoladamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Mendonça concluiu que o furto não causou dano relevante, pois o valor do objeto era baixo e não houve elementos que indicassem maior gravidade na conduta.
TSE lança campanha para ajudar eleitores a desvendar conteúdo falso.
Websérie V da Verdade ou V de Verdade tem foco no combate à desinformação. Fábio Ruas.
A websérie V de Verdade, em terra de fatos, fake não tem vez, traz 6 vídeos de 1 minuto que serão publicados nas redes sociais do TSE. Os vídeos alertam o público sobre a desinformação e ensinam a identificar se uma informação é verdadeira ou falsa por meio dos chamados 5Vs da desinformação: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Os 5Vs são capazes de evidenciar o quanto uma informação parece ser verdadeira, mas na verdade é enganosa.
Mediação conduzida pelo TST resulta em acordo que beneficia mais de 200 bombeiros civis.
Consenso foi obtido com apenas 2 reuniões bilaterais. Anderson Conrado.
Em apenas 20 dias, a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho firmou acordo que beneficia cerca de 232 bombeiros civis em todo o país. O entendimento garante o pagamento de aproximadamente R$ 3 milhões em verbas rescisórias. A primeira parcela será paga nesta sexta-feira, 13. A ação foi apresentada pela Federação Nacional dos Trabalhadores Bombeiros Civis para assegurar direitos de empregados de 2 empresas com sede no Rio de Janeiro. A mediação contou com a participação do Ministério Público do Trabalho.
STJ considera que a inclusão no cadastro positivo de dados pessoais não sensíveis, como endereço e telefone, não gera por si só direito à indenização por dano moral.
Vale lembrar que o cadastro positivo foi criado para favorecer quem paga as contas em dia. Jéssica Castro.
Um consumidor ajuizou ação contra uma empresa gestora de banco de dados usado para formar histórico e pontuação de crédito, alegando que dados pessoais teriam sido comercializados sem autorização. Assim, pediu a exclusão das informações e reparação moral de R$ 11 mil. Em sentença, foi determinada a exclusão dos dados das plataformas da empresa, mas afastada a indenização. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação improcedente. A 4ª turma do STJ seguiu o voto da relatora, ministra Isabel Galotti, segundo o qual, para ter direito à reparação, é preciso provar que houve uso ou divulgação indevida das informações e que isso gerou prejuízo real ao titular dos dados, o que não ocorreu nesse caso.
Justiça Federal determina que município de Natal apresente estudo técnico com previsão de desocupação e recuperação de área de mangue.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, Sabrine Menezes.
As investigações constataram uma série de danos ambientais, como aterramento de mangue e instalação de empresas e moradias sem licenciamento na Zona de Proteção Ambiental 8 de Natal. Com a decisão, a Prefeitura deve apresentar, em até 60 dias, um estudo técnico que encontre soluções que unam a proteção do meio ambiente com o direito à moradia dos habitantes locais, com a regularização fundiária onde for possível.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
O Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores se reúnem com vice-presidente para tratar do acordo Mercosul-União Europeia.
Chegam ao Senado projetos que criam universidades federais, indígena e do esporte.
Atendimento do Ligue 180 é ampliado e CCJ analisa divulgação obrigatória do número.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores se reúnem com o vice-presidente da República para tratar de proteção aos produtores brasileiros dentro do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
A Comissão de Relações Exteriores vai ouvir diversos setores da economia que podem ser afetados para negociar salvaguardas internas. Repórter Érica Christian.
Os senadores de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade, do PSD, e Tereza Cristina, do PP, se reuniram com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para discutirem o acordo do Mercosul com a União Europeia. Eles destacaram a criação de um grupo de trabalho na Comissão de Relações Exteriores que vai acompanhar a votação do tratado no Congresso Nacional e a sua implementação. Entre os principais pontos do acordo estão o fim de tarifas alfandegárias e a definição de salvaguardas ou proteções para o setor agrícola. Nelsinho Trade, que é presidente da comissão, diz que o chamado GT vai ouvir produtores e empresários para minimizar eventuais impactos negativos. Ele explicou, no entanto, que o Congresso Nacional não poderá modificar os termos do tratado, apenas votar projetos que possam reduzir eventuais problemas.
O que se tem que fazer diante dessa matéria que está lá no Congresso é votar sim ou votar não. Não dá mais para você emendar. E nós, atentos à complexidade dessa implementação, optamos por criar um grupo de trabalho para mitigar qualquer situação sensível que possa vir a ter no transcurso dessa implementação. Não tem nenhum outro caminho a não ser a gente proporcionar condições favoráveis para que, de uma vez por todas, isso possa entrar em vigor.
A senadora Tereza Cristina afirmou que o Congresso Nacional está atento a segmentos específicos para sugerir medidas internas de proteção.
Temos que trabalhar para que alguns segmentos não sejam fortemente atingidos, como o leite, que tem uma preocupação, o setor lácteo, passa por uma crise interna. Então, eles têm uma preocupação da concorrência dos produtos que vêm de lá para cá. Por isso, o grupo de trabalho na Comissão de Relações Exteriores, para poder ver como é que nós vamos ajudar, vamos dizer, esses segmentos que no início podem vir a ter, eu não estou dizendo que vão ter, mas que podem vir a ter problemas, o setor de vinhos e assim, tem alguns outros.
O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o Executivo vai manter diálogo com o Legislativo para eventuais medidas que aliviem setores impactados. Ele ressaltou que o acordo Mercosul-União Europeia representa uma janela de oportunidades para o Brasil. A representação do Parlasul deverá votar o texto do tratado depois do Carnaval.
Integrado ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, o Ligue 180 agora também recebe denúncias e pedidos de orientação por WhatsApp e outros meios digitais, além de atendimentos em Libras.
Na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votado um projeto que torna obrigatória a divulgação do número 180 em meios de comunicação e espaços públicos de grande circulação. A proposta reforça a importância de dar visibilidade ao serviço de proteção às mulheres. Repórter Henrique Nascimento.
O Ligue 180 passa a receber denúncias pelo WhatsApp e outros meios digitais, além de oferecer atendimento em Libras. Criado há 2 décadas, o canal registrou mais de 1 milhão de ligações no ano passado. A secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Estela Bezerra, afirmou que a mudança fortalece a atuação conjunta da central com os serviços de atendimento em todo o país.
O 180 não é apenas uma central, ele também aciona uma retaguarda de instituições de rede de atenção às mulheres a partir de cada estado, de cada cidade onde aquela mulher está ligando e precisando de um apoio.
No Senado, um projeto de lei vai obrigar a divulgação do número 180 nos meios de comunicação de massa e em locais de grande circulação. Ao relatar o projeto na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a central é o principal instrumento de orientação e denúncia para mulheres em situação de violência.
Além de receber denúncias, também presta orientação sobre leis, direitos e equipamentos públicos, como a Casa da Mulher Brasileira, as delegacias especializadas e a Defensoria Pública.
O projeto, que determina a ampla divulgação do telefone 180 pelo Poder Público, está na Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais, de autoria da senadora Elisiane Gama, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial.
O objetivo é promover a cultura cristã por meio de encontros, eventos e manifestações artísticas e religiosas. A iniciativa busca oferecer uma alternativa de programação cultural durante o feriado de Carnaval. Repórter Marcela Cunha.
Se sancionada, a Semana Nacional de Retiros Culturais será celebrada anualmente nos dias do Carnaval, entre a sexta-feira e a quarta-feira de cinzas. O objetivo é promover eventos da cultura cristã, como encontros de oração, seminários e shows, como alternativa de lazer durante este período de festas. A proposta da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. Para a senadora Elisiane, a aprovação durante o Carnaval é um gesto de respeito às tradições do país e, em especial, aos evangélicos.
Ver esse projeto aprovado é, para mim, uma conquista, é uma honra, é uma felicidade, e isso me emociona muito, porque reconhece uma tradição da juventude evangélica do Brasil inteiro e acaba fortalecendo valores, renovando a nossa fé, unindo comunidades.
Os retiros podem incluir oficinas, apresentações musicais, teatro, dança, debate, ações de formação e atividades voltadas especialmente para jovens. Se sancionada, a lei passa a valer na data da publicação.
Aprovadas pela Câmara dos Deputados, 2 propostas chegam ao Senado com a promessa de ampliar o acesso ao ensino superior em áreas estratégicas para o país.
A primeira cria a Universidade Federal Indígena, com sede em Brasília, e a segunda, a Universidade Federal do Esporte, voltada para a formação acadêmica e científica na área. Repórter Henrique Nascimento.
2 projetos que criam novas universidades federais já estão no Senado. O primeiro institui a Universidade Federal Indígena, com sede em Brasília e possibilidade de campi em diferentes regiões do país, voltada para as especificidades culturais, territoriais e linguísticas dos povos indígenas, além da produção científica em diálogo com saberes tradicionais. O segundo trata da Universidade Federal do Esporte, com foco na integração entre ensino, pesquisa e extensão nas áreas de formação de atletas, gestão esportiva, saúde e educação. Para o atleta paralímpico Leomon Moreno, a iniciativa pode ampliar oportunidades e transformar vidas.
Quando a gente alinha o esporte, a educação, transformando em cultura dentro do país, a gente constrói ótimos cidadãos, olhando principalmente para a pessoa em si e não para um detalhe.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o esporte vai além da formação de atletas. atletas e tem papel fundamental na promoção da cidadania.
O esporte, ele é mais do que formar atletas. Nós temos aqui uma nata de grandes atletas e para-atletas que representam com muito amor a nossa pátria. Mas, para além disso, a promoção da cidadania. Nós sabemos o que o esporte fez nas nossas vidas.
Os projetos que criam as universidades federais indígena e do esporte seguem agora para análise nas comissões do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom carnaval.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o sistema de tributação sobre a renda no Brasil. O trabalho analisou a atuação da Receita Federal e da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária. O objetivo foi apoiar futuras mudanças no sistema tributário nacional. A fiscalização identificou distorções que afetam a justiça e o equilíbrio do modelo atual. Entre os problemas está a pejotização, que é a prática de contratar trabalhadores como pessoas jurídicas e não como pessoas físicas, para pagar menos imposto. O tribunal também apontou que regimes tributários diferenciados podem gerar tratamento desigual entre contribuintes e perda de arrecadação. Diante dos resultados, o TCU recomendou que o governo federal realize estudos e apresente proposta legislativa para aperfeiçoar a tributação sobre a renda. O objetivo é tornar o sistema mais justo, eficiente e transparente. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar proposta que torna crime o golpe do falso advogado.
Avança projeto que destina parte das emendas parlamentares ao esporte.
Ações de apoio a pessoas com autismo seguem para análise do Senado.
Boa noite. Os deputados aprovaram dois projetos que tratam da ampliação de direitos de pessoas com autismo. Saiba mais sobre os textos que serão analisados agora pelo Senado na reportagem de Júlia Lopes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que ampliam a proteção e a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Uma das propostas garante o uso de pulseira lilás por pacientes autistas e seus familiares durante atendimentos em instituições de saúde pública e privada. A outra endurece as punições contra quem praticar ou incentivar a discriminação contra pessoas com autismo. Segundo o IBGE, mais de 2 milhões de brasileiros são diagnosticados com autismo. A legislação brasileira já prevê punição para discriminação contra pessoas com deficiência, incluindo os autistas. A pena varia de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa. O novo projeto amplia essas medidas ao prever advertências, aplicação de multas a pessoas físicas e empresas e até a suspensão da participação em licitações públicas quando forem identificadas práticas discriminatórias. A proposta também determina o encaminhamento dos infratores para palestras educativas sobre o transtorno do espectro autista. Os dois textos foram relatados pelo deputado Marangoni, do União de São Paulo. Para ele, as ações têm caráter punitivo e, ao mesmo tempo, educativo no combate ao preconceito.
Prevê punições administrativas que vão desde multa, encaminhamento a palestras, material, multas acompanhadas de material explicativo sobre o que é o autismo, para que a gente tenha, principalmente, as boas informações e a conscientização das pessoas, né?
Já sobre o projeto que trata do uso voluntário da pulseira lilás, durante o atendimento de saúde, o parlamentar destacou que o acessório facilita a identificação do paciente pelo profissional e contribui para um ambiente mais seguro e acolhedor. Ele explicou ainda que, diferente da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a pulseira será usada apenas durante a permanência do paciente na unidade de saúde.
Inclusive, para risco de fuga em eventual crise, né? Todos os funcionários da unidade de saúde já conseguem observar ali de longe que é uma pessoa autista que eventualmente precisa ser conduzida para uma sala de apoio, né, em caso de crise, enfim. para garantir efetividade aos direitos do autista.
As duas propostas que ampliam os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e alteram a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
O Partido dos Trabalhadores completou 46 anos de fundação. Ao lembrar a data, Marcon, do Rio Grande do Sul, cumprimenta o governo federal pelos avanços na proteção às mulheres. E para auxiliar na luta contra o feminicídio, ele vai apresentar um projeto para tornar pública a identificação de agressores.
Marcon avalia como chocante o aumento da violência contra mulheres, ressaltando que só em seu estado ocorreram 13 feminicídios nos primeiros 40 dias do ano. Para ele, romper com a cultura de agressão implica aumentar a pena dos agressores e superar a misoginia.
Projeto que assegura a aplicação da Lei Maria da Penha em todos os casos de violência contra a mulher pode ir ao Senado. A repórter Maria Neves nos conta qual a mudança.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que prevê a aplicação da Lei Maria da Penha sempre que a vítima de violência doméstica for mulher, pode seguir para análise do Senado. Como explica a relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL paulista, o objetivo da medida é deixar claro que mesmo quando a vítima for protegida por outras leis, como o Estatuto do Idoso ou da Criança e do Adolescente, o gênero deve prevalecer sobre a idade.
Isso é uma forma de garantir que casos gravíssimos como esse possam ser tratados numa esfera onde há profissionais que são dedicados e especialistas no tema e que nenhuma outra eventualidade de crime no mesmo processo prevaleça sobre a temática da violência contra a mulher. Ou seja, se aparece qualquer outro tipo de violência ali entre os crimes identificados, não corre o risco de que ele seja tratado em outro juizado por uma outra equipe.
Segundo Sâmia Bonfim, se o caso de violência doméstica ou familiar for julgado em juizado especializado em outras causas, pode ser considerado de gravidade menor do que deveria ou ter menor celeridade. Com isso, em casos de concessão de medidas protetivas, por exemplo, poderia reduzir a proteção das mulheres contra crimes graves como feminicídio. A proposta da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, insere na lei decisão do Superior Tribunal de Justiça do ano passado. O tribunal determinou que todos os casos de violência doméstica contra a pessoa do gênero feminino, independentemente da idade, devem ser julgados no juizado especializado em crimes contra a mulher. No entendimento dos juízes do STJ, assim como previsto no projeto aprovado, a condição de gênero feminino é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, considera que inserir essa decisão na lei vai evitar questionamentos judiciais desnecessários. O parlamentar afirma que essas contestações retardam o andamento do processo e atrasam a decisão da justiça, o que enfraquece a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, cobra do presidente do Senado a instalação imediata da CPMI do Banco Master para esclarecer as relações de autoridades com o caso. Em sua avaliação, a corrupção no país é sistêmica e é preciso resgatar a transparência e a fiscalização.
Na avaliação de Cristo Nieto, a base do governo deve estar envolvida com o escândalo do Banco Master e, por isso, não apoia a CPMI proposta pela oposição. Para ela, o Congresso precisa fazer uma investigação rigorosa, punir os culpados e apresentar respostas aos contribuintes.
O plenário pode votar projeto que torna crime o golpe do falso advogado, com exigências de normas mínimas de segurança eletrônica pelos tribunais. O repórter Antônio Vital tem as informações.
O plenário da Câmara pode votar projeto que torna crime, com um artigo só para isso no Código Penal, o chamado golpe do falso advogado, com pena de até 8 anos de prisão. Para que o golpe ocorra, é preciso que o criminoso tenha acesso a dados relativos a ações judiciais reais nos sites dos tribunais. De posse dessas informações, os golpistas entram em contato com autores ou réus em processos, se identificam como advogados e, na maioria das vezes, cobram valores para liberar indenizações ou recursos provenientes de sentenças não existentes. O projeto foi apresentado pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, e recebeu regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta tem como objetivo prevenir, reprimir e reparar esse tipo de fraude. Além de criar no Código Penal o crime de fraude processual eletrônica, o projeto obriga os tribunais a adotarem padrões mínimos de segurança para acesso a processos eletrônicos, uma maneira de evitar que quadrilhas tenham acesso a dados sigilosos. Também cria no Código Penal o crime de uso indevido de credencial de acesso à justiça, com pena de até 6 anos de prisão para quem violar os sistemas e vazar os dados para as quadrilhas. O projeto cria ainda o Cadastro Nacional de Condenados por Estelionato Eletrônico, que vai reunir dados relativos a ocorrências de todos os estados. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta pode ajudar a prevenir esse tipo de golpe.
Esse projeto é muito importante. Hoje, são muitos os consumidores que estão sofrendo esse golpe, utilizando os advogados, ou pelo menos as vitórias recebidas através dos advogados falsos. Esse projeto dá grandes possibilidades para que a gente tenha ainda mais controle e que o consumidor não seja punido.
Já o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, contou que chegou a ser abordado por um falso advogado.
Esse é um projeto que verdadeiramente vai ajudar muitas pessoas. Hoje mesmo eu recebi aqui da minha advogada, entre aspas, dizendo que eu tinha que receber R$16 mil no alvará que eu tinha ganhado uma ação. E aí eu liguei para a advogada, ela disse, não fui eu não. Mas era o telefone dela, a foto dela, quer dizer, tudo armado para um golpe do falso advogado.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que torna crime o chamado golpe do falso advogado, com pena de até 8 anos de prisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Otoni de Paula, do MDB, afirma que o sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro vai entrar em colapso devido à falta de médicos e medicamentos nas unidades de pronto atendimento. Ele relata que a situação tem submetido os pacientes a condições desumanas.
Otoni de Paula cobra providências urgentes da prefeitura para reestruturar o atendimento nos hospitais municipais e garantir o direito constitucional à saúde. O parlamentar acusa a prefeitura de abandonar a saúde municipal, penalizando as famílias mais carentes.
Transportes.
Projeto em análise na Câmara garante pontos de apoio para entregadores de aplicativos com banheiro, água potável e tomadas para carregamento de celulares. Confira na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Entregadores de aplicativo poderão passar a ter direito assegurado de usar banheiros e bebedouros, além de carregar os celulares em estabelecimentos comerciais. O descumprimento da norma geraria processo, além de advertência na primeira infração e, na reincidência, multa de até R$10 mil. O projeto foi aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. O relator da proposta na comissão, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, mudou o projeto original da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. O texto previa multa 20 vezes maior e mais facilidades aos entregadores, como acesso à internet, chuveiros individuais, espaço para refeições e para estacionar bicicletas e motos, o que seria garantido apenas se já existisse estacionamento para funcionários e clientes, de acordo com a proposta. O relator justificou a redução de benefícios pela eventual falta de estrutura nos estabelecimentos fornecedores.
Não é razoável negar acesso a um sanitário ou a água potável a uma pessoa que, ainda que indiretamente, está prestando serviços ao estabelecimento e contribuindo para o funcionamento e sucesso do seu negócio. A negativa desse tipo de assistência básica a quem coopera ativamente para a dinâmica comercial representa uma falta de reconhecimento inaceitável da importância desses profissionais. O trabalhador tem, como qualquer pessoa, necessidades fisiológicas básicas, mas, diferentemente dos demais trabalhadores, opera sem uma base fixa, com facilidades acessíveis para a satisfação dessas necessidades. Nossa opinião é que os estabelecimentos devem garantir o essencial à operação do entregador e que, em geral, não se encontra à sua disposição naturalmente. Nesse sentido, optamos por garantir aos trabalhadores acesso a sanitários, água potável e pontos de recarga de aparelhos celulares.
O projeto foi aprovado em meio à discussão que está sendo feita pela Câmara sobre a regulamentação do trabalho de transporte por aplicativo. A comissão especial está para votar o projeto relatado pelo deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, que confirma esses trabalhadores como autônomos, o que afasta o vínculo empregatício e garante que não sejam obrigados a aceitar serviços ou cumprir jornada determinada pela plataforma. Estudos recentes do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, de junho do ano passado, e também do IBGE, feito em outubro, mostram que o Brasil tem cerca de 2,2 milhões de trabalhadores por aplicativos, sendo 1,7 milhão de motoristas e 450 mil entregadores. Para 3 entre 5 deles, é a única fonte de renda. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e não precisa passar pelo plenário antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Projeto que permite reprodução de obras literárias em linguagem simples entra em fase final de votação na Câmara. A reportagem é de Sofia Peçanha.
Está pronto para votação pelo plenário da Câmara. Projeto que permite a reprodução adaptada de obras para pessoas com deficiência intelectual. A proposta altera a Lei de Direitos Autorais. A medida, já aprovada pelas comissões da Câmara, atualiza a legislação para que a reprodução adaptada de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de pessoas com deficiência intelectual sem fins comerciais seja feita mediante o uso de linguagem simples. Dessa forma, não será considerada uma violação ao direito do autor. No Brasil, 63% das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência não completaram o ensino fundamental, enquanto entre as pessoas sem deficiência, esse percentual é de 32%, segundo o IBGE. O objetivo do projeto é garantir a efetiva compreensão das obras por pessoas com deficiência intelectual, como explica o relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima.
Nós temos na nossa sociedade pessoas com deficiência intelectual ou pessoas até mesmo com baixa escolaridade. E muitas vezes essas pessoas, elas desejam ter informações ou precisam ter informações, mas elas não conseguem, porque muitas vezes um livro ou uma informação, ela é escrita numa linguagem formal e que para essas pessoas que possuem deficiência intelectual, elas não vão entender.
A linguagem simples é uma técnica de acessibilidade que utiliza alguns recursos para facilitar a compreensão, como frases curtas, letras maiores, imagens, explicação de palavras de difícil entendimento, não utilização de siglas, dentre outros. Ou seja, o texto deve ser claro, preciso, direto e objetivo. O projeto é de autoria da Comissão de Legislação Participativa, que é uma comissão criada para abrir o processo legislativo à participação direta da sociedade civil. Ela funciona como uma porta de entrada para que cidadãos e entidades possam sugerir propostas de lei ao Congresso, mesmo sem serem parlamentares. Para virar lei, o projeto que permite a reprodução adaptada de obras para pessoas com deficiência intelectual precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Esporte.
Comissão aprova a proposta que destina parte das emendas parlamentares ao esporte. A repórter Daniele Lessa tem mais detalhes.
Aumentar os recursos para o esporte é o objetivo da proposta de emenda à Constituição 44 de 2024, que avançou na Câmara dos Deputados ao ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC destina 3% do valor das emendas parlamentares individuais de deputados e senadores para programas e ações esportivas em todo o país. Um dos autores da PEC, o deputado Douglas Viegas, do União de São Paulo, aponta que em 2024, cada deputado federal teve cerca de R$ 38 milhões em emendas individuais e cada senador, aproximadamente R$ 69 milhões. Com a nova regra, parte desses recursos seria direcionada diretamente ao esporte.
A PEC 44 ela tem verdadeiramente o poder de transformar, de revolucionar o esporte brasileiro. Nós temos um objetivo aqui, transformar o Brasil numa nação esportiva. Para isso, nós precisamos de verba, de orçamento para que isso aconteça. A PEC do esporte ela vai destinar 3% das emendas parlamentares para o esporte. Nós estamos falando aqui de mais de 750 milhões destinados para projetos sociais e para construção de estrutura de qualidade, para que a gente possa ter o esporte verdadeiramente usado como ele é, que é, carrega os três pilares da sociedade, que é saúde, educação e segurança pública.
Hoje a Constituição já determina que metade das emendas individuais seja obrigatoriamente aplicada em ações e serviços públicos de saúde. Com a mudança, esse percentual para a saúde é mantido e o esporte passa a ter uma destinação específica dentro do orçamento. A proposta segue agora para análise em uma comissão especial que será criada para discutir o mérito do texto. Depois disso, precisa ser aprovada em dois turnos no plenário da Câmara para então ser enviada para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta de Luciano Bivar, do União de Pernambuco, que prevê o retorno dos direitos federativos ao clube de futebol ao qual o atleta está vinculado. O projeto altera a Lei Pelé e retoma o conceito do antigo passe.
O texto também classifica atletas a partir dos 14 anos como autônomos, autorizando contratos especiais de até 5 anos. Para Luciano Bivar, a medida protege os clubes formadores e reduz o poder dos empresários.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Fátima Uchoa e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Boa noite e bom fim de semana. Até segunda.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.